Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Caros amigos, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Roda da Seda. Eu sou a Silvia Jin e ao meu lado...
Olá, sou a Catarina Campoias e bem-vindos a mais um programa conosco.
Muito bem, e hoje a gente vai falar sobre como você perguntar caminho, ou seja, como você desenvolve uma conversa ao perguntar o caminho.
É verdade, é muito importante aqui na China, porque é tão grande, que nós estamos constantemente a perguntar a quem passa na rua como é que se vai para algum sítio.
E como é que você pergunta o caminho em Portugal, em português?
Em Portugal, normalmente, abordamos as pessoas a dizer, desculpe, onde é que é o tal sítio? Não utilizamos um nome direto como aqui na China acontece. É só, desculpe. Ou, se for uma pessoa mais jovem, até podemos dizer desculpa, ou seja, na segunda pessoa.
Então é só uma palavra que resolve o problema.
Exato, é muito simples.
E em Beijing, como você já teve essa experiência?
Eu já tive essa experiência e eu no início também dizia a palavra desculpe, que era do Ebuchi. Só que eu mais tarde descobri que do Ebuchi é só quando nós fazemos alguma coisa de errado. Se bem que eu agora, olhando para trás, cada vez que eu perguntava ao caminho, as pessoas ficavam um bocadinho desconfiadas, porque eu pedia desculpa.
É.
Mas agora já aprendi que para dizer a expressão, olhe, desculpe, podemos dizer a Qingwen, e numa expressão mais formal, Laojia.
Ou também nós temos tratamento diferente para as pessoas diferentes. Por exemplo, se você perguntar o caminho a uma pessoa mais velha, você pode chamá-lo de tio ou tia, chuchu ou aí. E para uma pessoa mais jovem, é uma outra expressão que pode ser moça, moço, rapaz, rapariga.
É interessante. Se bem que complica tudo um bocadinho mais, ou não?
Um pouco complicado, mas para simplificar, nós também temos uma palavra, ou seja, duas palavras úteis que você pode usar em qualquer situação. É Ninhao.
Claro, que é a saudação inicial para facilitar a comunicação.
Sim, sim. Mas entre as pessoas com idade mais avançada, mais velha, eles também costumam se perguntar camarada, mestre. Por isso, se alguém, algum dia, se você for alguém te perguntar camarada ou tongzhi, shifu, você não fica constrangida.
Aqui na China, por isso, depende muito da idade e a idade determina o nosso cumprimento inicial.
Exato, boa observação.
Muito interessante.
Ok, então na próxima vez, quando você perguntar o caminho na China, você pode simplesmente Ninhao ou ser tia, aí, tio, chuchu ou moça, cunha, moço, xiaohuozi.
E sempre tem também a possibilidade do Qingwen, quer dizer, olha, desculpe perguntar, ou mafanícia.
Mafanícia, isso é mais complicado.
É um bocadinho. Ficamos pelo Ninhao.
Ninhao, essa é uma palavra multifuncional. Bem, então a aula de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia.
Obrigada.
E agora vamos ouvir uma entrevista feita pela nossa correspondente especial, Catarina Campoias.
Fala chinês.
Fique, ouça e aprenda o chinês da China. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Catarina Camboias e hoje comigo tenho o Ivo, não é assim, Ivo?
É sim, senhora, e desde já agradecer aqui a minha colega Catarina Camboias por me ter convidado para o seu programa, sempre uma honra poder falar com ela.
Obrigada, eu por teres aceito este convite.
Ora, é.
Conta-nos coisas sobre ti.
Ora, então, devo ser dos alunos mais velhos aqui do nosso curso, já tenho um curso superior, já tenho um mestrado, e também já fui atleta profissional do Benfica, por isso todo este currículo, já esta experiência que trago aqui para
currículo
ti.
Profissional. E fala-me das tuas raízes, da tua família.
Eu sou originário de Macau. Na altura ainda era português, mas é uma província na China. Por isso, acho que isso ajudou-me a atenuar um bocado a habituação a Pequim. Apesar de ser sem sítios bastante diferentes, porque Pequim é mesmo no norte da China, Macau é quase no extremo sul. Por isso, em nível de cultura, até de língua, fala-se coisas diferentes. Mas mesmo assim, China é China, por isso foi sempre mais fácil de habituar-me cá do que bastantes dos meus colegas.
Tu gostas da China, nota-se a falar que tu gostas, mas é muito diferente de Portugal. No quotidiano, que diferenças é que notas mais no teu quotidiano em Portugal e no teu quotidiano da China?
Quotidiano, bem, essa é uma pergunta realmente complicada. Bem, o que se repara mesmo é a enormidade do que é Pequim. Realmente não há nada em Portugal que se consiga comparar com o tamanho.
Eu acho que nós nem temos bem noção.
Pois não.
Não há assim uma noção do que são 20 milhões numa cidade. Mas sim.
E é uma cidade que vai quase desde Lisboa até Leiria, só em extensão. Não há mesmo. Não, acho que não conseguimos compreender essa escala enquanto português, não
sim,
sei.
Sim, sim, sim.
É
sim.
Mesmo.
E é isso que faz mais a diferença no teu quotidiano.
Sim, sim. É, o próprio comportamento das pessoas também tem de se adequar a este tipo de cidade. Em Portugal é muito mais comum, por exemplo. Pelo menos eu que sou de uma cidade assim mais pequena, das Caldas da Rainha. Tipo, o pessoal pode não se cumprimentar assim, mas conhece-te mais ou menos todo assim de vista,
sim,
né?
De vista.
Tipo, é uma cidade pequena que toda a gente se conhece. Isto aqui é um mundo.
Aqui estás sempre a ver caras novas.
É impossível. Pronto. Aqui até no campus até começamos já a habituar-nos aqui às caras que a gente vê, por isso.
Mas lá fora.
Sim, mas lá fora é mesmo um cosmos. Não há como comparar.
Quando voltares para Portugal, que já está quase, o que é que vais sentir mais saudades?
Vou mesmo sentir mais saudades é da comida.
Explica-me isso, porque tu és o primeiro português que diz que vai sentir saudades da comida de Pequim.
Para ser honesto, sim senhor, comida chinesa. Tudo bem, mas aqui o que eu gosto mesmo mais é de sushi a preço da chuva, comida coreana, comida tailandesa, tudo aqui da Ásia que a gente não tem em Portugal e que é acessível a um preço que não há competição.
E não, bem feitinho.
E bem feito, como deve ser.
Como foi? Como fazes um resumo do teu ano aqui?
O meu ano aqui foi marcado essencialmente pela... Primeiro foi o choque cultural, mesmo que eu tivesse aquele background macaense, isto aqui é um choque cultural bastante grande. Depois foi mesmo começar a perceber como é que eu melhoro o meu chinês, porque realmente uma pessoa vem de Portugal mesmo com um ano a estudar chinês e não está preparado para a realidade que se enfrenta aqui, é mesmo completamente diferente. Foi o encontrar chineses que estivessem dispostos a falar comigo, pronto, ajudar-me também a melhorar o português também... promoveu um certo intercâmbio cultural. Isso foi muito engraçado, porque realmente, ainda por cima, as nossas colegas chinesas que não estão português são muito novinhas e não... E a própria educação delas é bastante diferente da nossa. Por exemplo, não sei se já foi referido cá, mas, por exemplo, no ensino secundário, eles são proibidos de ter namorados. Se tiverem, recebem reprimendas do diretor de turma, os pais também acham que... É quase uma coisa tabu. Tanto que elas não têm experiência nenhuma em relacionamentos, por exemplo,
social, é na parte
acho que tem falta, pelo menos comparado com a gente. Então, no início, queria perguntar, como é que se diz, tipo, dar uma festinha, tipo, e ela, estava assim a apontar para o cão, como é que é dar a festinha? Eu fazia-lhe assim um movimento, ela não percebia. Então, olha, dei-lhe a mesma festinha, ela até saltou. foi engraçado, lembro dessa...
A diferença cultural é...
Sim.
É interessante.
Sim, a gente, para se cumprimentar, damos os dois beijinhos, se a gente fizer isso, eles parece que vamos atacá-los.
Por isso, a tua dica, se calhar, para aprender chinês seria exatamente esse intercâmbio...
Sim. Isso é, para mim, acho que é mesmo...
Trocar, entre aspas, culturas.
Precisamente. E também o estar à procura daquela palavra, assim, como é que se diz ali? Por isso aqui uma mistura entre português, inglês e chinês.
Sim.
Mas acho que isso ajuda bastante na aprendizagem da língua.
Queres cá voltar?
Sim, definitivamente, gostaria de cá voltar. Para viver, talvez não, porque, habituar-se às rotinas, aqui os transportes públicos chamam muita gente, tipo, eu estive a trabalhar a ensinar umas crianças em inglês e só fazer o ir e vir, cansava-me muito, deixava mesmo, cansado da cabeça, corpo e mente, é muito cansativo. Mas para passar férias, tipo, isto é uma experiência espetacular, realmente.
Obrigada por teres partilhado isso connosco.
Ora, é só obrigado eu.
Até para a semana.
Fábulas e lendas da China.
Olá, caros ouvintes. Hoje iremos ouvir uma história chamada Um Gato Chamado Rato. Havia uma pessoa que se chamava Chao Yang. Ele criou um gato que tinha o pelo parecido com o de um tigre. Orgulhoso do gato e considerando-o muito especial, ele deu o nome de tigre ao seu animal de estimação. Sempre que recebia amigos em casa, ele ostentava o gato para conseguir elogios dos seus amigos. Um dia, ele convidou alguns amigos para jantar em sua casa. Depois da refeição, ele trouxe o tigre para mostrar aos convidados. Conhecendo o anfitrião, os hóspedes bejularam o gato para agradá-lo. O tigre é valente e poderoso, mas não é tão maravilhoso como o dragão. Por isso, acho que o gato do senhor deve ser chamado de dragão, aconselhou um dos convidados. Não propriamente. Apesar de ser maravilhoso, o dragão não pode voar sem o auxílio das nuvens. Por isso, o nome apropriado deve ser nuvem, um outro hóspede justificou. As nuvens podem cobrir o céu e o sol, mas, caso o vento esteja forte, poderá soprar as nuvens. Por isso, as nuvens não se comparam com o vento. Na minha opinião, é melhor chamá-lo de vento, afirmou o terceiro hóspede. O vento é poderoso, mas a parede pode impedi-lo. O que é que o vento pode fazer? Então, não será melhor chamá-lo de parede? Continuou mais um amigo. Não concordo nada consigo. A parede pode resistir ao vento, mas em comparação com o rato, perde. Assim que o rato fizer um buraco na parede, esta cairá. Por isso, mude o nome do gato para rato, sugeriu um outro amigo. Nesta altura, um idoso levantou-se e disse: Vocês estão a dizer disparates. Quem pode caçar o rato não é o gato? Um gato é um gato, independentemente do nome que lhe dão. Não serve de nada dar apenas nomes. Não faz sentido mistificar as coisas e dar títulos. O resultado será nem uma coisa nem outra.
O programa Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvia Jin e desejo a todos uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. A voz é visível. A voz do bem-estar público aos seus ouvidos é o mundo verde que descrevemos. Venha participar no grande concurso global de publicidade promovido pela CRI para o bem-estar social e para o interesse público. Escreva suas ideias e junte-se a nós para transmitir a voz verde. Para mais detalhes, acesse www.portuguese.cri.cn.